Playbook. Ataque, defesa, estratégias e até garfo e faca. O podcast para todos os fãs de futebol americano, dos especialistas, novatos e famintos. Playbook, na Central 3.
Chegamos, depois da semana 2 da NFL, o Playbook ao vivo, para você que está ligado aqui na Central 3, para você que quer ouvir a hora que você quiser, não está ao vivo, mas nós estamos aqui, sim, nova temporada, episódio de número 13, aliás, hoje é um, olha lá, a Cacau já está ouvindo e com um certo delay você ouve duas vezes.
Ela está com retorno ali, no, ela quer um retorno do...
Sim, e o que é o Playbook? O Playbook é um podcast de futebol americano, sim, Playbook é o livro de jogadas, certo? Mas o Playbook é um podcast para você que gosta de futebol americano, mas você talvez não precise gostar tanto. Se você gostar muito, você vai gostar ainda mais ouvindo o Playbook. Se você gostar um pouquinho, você vai se apaixonar. Se você gostar médio, você vai continuar gostando médio, mas muito mais. Tá dando para entender a confusão que eu tô fazendo?
Você já me perdeu.
É para todos os gostos.
É isso. E olha só, hoje temos quase time completo. Formação
completo.
Original tá aqui.
É completa.
Formação original tá aqui. Só não temos o nosso mascotinho.
É Dolinho.
Ah, e
é Ricardo, né?
É Ricardo Pinsinger. Que é o novo elemento dessa nova temporada e que por enquanto ele só aparece gravado. Daqui a pouco ele vai falar e o cara que tá gravado, ele se dana porque... A gente fala em cima.
Sim.
E pode zoar ele, ele não pode replicar.
E a Cacau hoje, ela tá...
A Cacau continua.
É sério, gente, você não precisa ouvir o programa, você tá no programa.
Cacau e Rivarola, tá,
gente,
entrando pra fazer gol
defesa,
contra.
É que eu cliquei pra tentar ver se o pessoal tá falando com a gente.
Não, calma, eu abri
não,
aqui o Facebook.
Não,
aqui,
só. Programa,
aliás, eu queria só
você
começar.
Dar licença?
Eu só queria começar fazendo aqui uma série de pedidos aqui de desculpa, de meia culpa. Porque assim, eu tava completamente perdido na semana passada. Primeira gafe minha, e ela é toda minha, 100% minha. Disse que semana passada era o episódio número 11, quando já era o 12. Porque eu esqueci de um que a gente fez na intertemporada, que era da época do Free Agents.
Eu não tava guardando a conta.
Acho que fomos nós também.
Mas acho que o Belata, como ele tá com a camisa número 12 hoje, ele achava que hoje era o 12 também.
É, e hoje é o 13. Então assim, semana passada era o 12, agora é o 13. Então, primeiro erro. Outra gafe fenomenal que eu cometi foi... Quem que eu coloquei que eu falei que era o duelo do Texas e era o Denver? Era de Colorado, sei lá de onde
quase
eu tirei.
Quase ali, quase
é,
ali.
Mas é, pô, né? Gafe geográfica. E a terceira e a mais grave de todas é com você que ouve o Playbook ao vivo no Facebook. A Central 3 abre aqui uma live que está acontecendo nesse momento. Temos câmeras... Deixa eu ver, eu olho para aquela ali, Faldão e Cacau olham para essa aqui e o Belatini não olha. Você, Belata, acho que você pode aparecer nessa nossa aqui, ó.
Vai mais pro lado do Yamin ali, vai.
É.
Vai.
Eu não quero aparecer, eu sou um cara...
Depois a gente leva a câmera para ele ali, para ele aparecer. Mas aí o que acontece? Nessa live a gente recebeu algumas mensagens que daqui a pouco eu vou tentar resgatar e eu não dei bola, eu esqueci completamente. Então hoje, para você que está ouvindo ao vivo aqui na Central 3, pode mandar mensagem que a gente faz a interação ao vivo. Não, eu baixei, eu sou daqueles que gostam de correr, gostam de ouvir no meu carro podcast, que essa é a graça, que você ouve onde você quiser e na hora que você quiser. Manda no Twitter a mensagem. Você pode mandar para os nossos Twitters ou até mesmo aqui
estamos
na postagem.
Estamos conectados em todas as redes.
É isso aí. Então tá, boa noite para você que está ligado aqui no Playbook. Conrado Juliette aqui, Gustavo Faldon comigo. Tudo bem, Faldon?
Tudo bom, Conrado. Bom estar aqui fisicamente hoje, sem
é verdade.
A voz gravada. Não são todas as oportunidades que a gente tem
longe
de estar aqui juntos. É longe do Dolly, infelizmente. Eu gosto muito do Dolly.
Dolly que é o Ricardo Pinsinger.
Exato, caramba, é o costume. E também é uma presença rara, você falou aqui, é o time do começo ali, o time original, e a Cacau aqui, acho que eu não vejo a Cacau dentro desse estúdio.
Não, acho que ela fez um programa, já. Ela fez um programa aqui.
Como vocês são mentirosos.
A Cacau é a nossa Luísa Mel, né, resgatou semana passada um cachorro e ficou em casa. Como é que chama o cachorro mesmo?
Todd.
E ele tá com você pra doação, certo?
Sim, a gente tá cuidando dele, medicando, porque ele tava doentinho, ele tem... 35 dias aproximadamente, bem pequenininho.
Deve estar cheio de velme.
Quem quiser, hein, gente? Vou doar daqui a pouco.
Deve estar cheio de velme.
Já tá muito bem, os velmes já saíram todos.
Olha que legal, que detalhe bacana. Tudo bem, Cacau?
Tudo bom, Conrado.
Você tá pensando nos vermes ainda, cara?
Aham, já estragou mesmo.
Rafael Belatini.
Tudo bem?
O Bellatini quebrou dois paradigmas num só. Primeiro, ele está com uma camisa do Green Bay Packers. Todo mundo sabe que o Belata torce pro Patriots.
E eu comecei a torcer pros Patriots justamente
no jogo contra os Packers. Em que perdeu pro Packers.
Perdeu o Super Bowl pro Packers.
Ele está com a camisa do Aaron Rodgers, que é tipo...
comparação com o Cristiano Ronaldo, velho.
Não, que isso.
Praticamente.
É, não. Gostar de todo mundo.
Capitão América, Homem de Ferro?
Não tem time de
não. Assim, não. Enfim, não. E a camisa é verde.
Eu sou daltônico.
Só tem um detalhe, ele não sabe.
Ele não sabe que é verde. Ele pode estar vendo uma camisa amarela.
Está com uma camisa verde, mas não, está...
Tem várias camisas verdes, camisa do céu.
É verdade. A Cacau não sabia que você era daltônico, viu, Bela? Revelações sendo feitas aqui no programa.
Olha o momento. Como é que é?
Momento triste. A Cacau não sabia que o Belata era daltônico. Ela
é daltônico.
Ela passou a cota de deficiente dentro do programa.
Quando você vê um jogo em que os times, por exemplo, quando a NFL começou a jogar com uniforme...
Color Rush. Teve um jogo
que foi... jogos de quinta.
Clássico. Foi há dois anos.
Jesse Bills, né?
Será que a gente joga uma flagzinha pro Color Rush? Não. Não, vamos lá.
A NFL inventou uns uniformes que seriam de uma cor só, né? Um monocromático.
Isso foi na temporada retrasada.
Inventou duas temporadas e eles mantiveram. Ano passado eles lançaram e esse ano também vamos seguir a linha. Aliás, o uniforme dos Rams é uma das coisas mais horríveis.
Parece uma gema de ovo
na história.
Esparramada numa camisa.
Mas aí.
Você não chegava.
Teve um jogo entre Bills e Jets. Quando os times estavam parado de um lado pro outro, eu parava assim e eu conseguia ver mais ou menos uma pequena diferença. Porque os Bills estavam inteiros de vermelho e os Jets inteiros de verde, verde escuro. Eu consegui ter uma noção. Na hora que dava o snap, que a bola via, que aí já
eu
era
vi,
todo mundo.
Eu não lembro qual.
Eu fiz uma matéria sobre isso aí, teve um Twitter que fez uma simulação pra vocês. Eu não faço ideia se a simulação tava correta ou não, que pra mim tava a mesma coisa.
Eu lembro de ter visto, era cinza com cinza. Era um negócio impressionante. Parecia que era cinza com cinza, assim.
Você também é daltônico?
Não,
é simulação.
Exato.
Fala, gente, o que tá acontecendo aqui?
Eles fizeram um exercício.
É transmissível.
Ai, meu Deus do céu. Bom, semana 2 já se foi. Muita gente com 2-0 e muita gente com 0-2, tipo o Giants, por exemplo.
Tipo Giants.
São alguns temas que a gente vai abordar. A gente vai mudar um pouquinho a dinâmica aqui, porque a nossa... A forma de fazer o podcast é entendendo, de repente o que funcionou aqui não funcionou. A gente vinha passando numa lapada todos os jogos, destaque a destaque. Vamos fazer diferente, vamos fazer com que cada um traga o seu destaque. Pode começar com você, Foldon, dos resultados da semana 2, o que te chamou a atenção, o que você falaria para abrir esse playbook?
O que me chamou a atenção, olha, tudo bem que a gente está aqui
então
no horário
guardar.
Espera dar 11, espera dar 11 horas da noite para eu poder falar.
Vai vir coisa.
Fecha com série, então. Rapaz do céu.
Posso falar então?
Vai abrir ou vai fechar? Deixa para daqui a pouco. Cacau, seu calma, destaque mano. Então, por favor. Você vai entender por que nós estamos cortando.
É a quinta série.
O Faldão, vai.
Meu destaque é a segunda derrota do New York Giants. A gente estava falando aqui, né, anteriormente, um time que se esperava muita coisa por supostamente ter arrumado o problema da temporada passada, que seria o ataque, tá há dois jogos marcando apenas 13 pontos no total, e é o oitavo jogo seguido que o ataque do Giants não consegue chegar a 20 pontos.
E sem o Odell?
Dessa vez o Odell jogou poucos snaps, ele acabou com 4 recepções e 36 jardas. Quando entrou, fez o seu papel, segurou a bola, ao contrário do Brandon Marshall, que eu vim conversando no carro com o Faldon. Que drop horrível, que Nossa coisa senhora. Inexplicável. Um passe muito bom do Eli, um passe na medida, e o cara... a gente ganharia, se eu não me engano, 30 jardas e o cara dropou aquela bola.
Deixou
de maneira...
A bola passar, ele foi ridículo.
E o que é engraçado, que a gente vinha até conversando, né, Cacau, é que pela primeira vez na carreira do Brandon Marshall na NFL, ele tem um quarterback... confiável.
Sim.
Ele é o melhor quarterback com quem ele tá jogando.
Ele
e as
foi
duas...
muito bem com o Fitzgerald, por exemplo. Ele foi...
Sim, ele foi bem com quarterbacks horríveis nos Dolphins, nos Jets, praticamente. Agora que ele tem um quarterback, vai...
De verdade?
De verdade? Ah, pode não ser o top A ali, mas, pô, é um cara que é bicampeão do Super Bowl e é confiável.
Com certeza.
Ele não tá conseguindo fazer nada. Nas duas semanas, é tudo bem que é começo de temporada.
Ficou,
mas...
A gente ficou um pouco curioso antes, porque ele não estava recebendo, ele não estava sendo alvo. E dessa vez ele foi e ele não conseguiu em momentos cruciais.
E então... o jogo foi com, no, na casa do Giants.
Isso. O jogo em casa.
E derrota lembrar... para o Detroit Lions, 24-10.
Mas para isso que é importante a pré-temporada. A gente pode lembrar e trazer a pré-temporada. É, teve até o segundo jogo contra os Browns em Cleveland, que o Odell saiu machucado. Até uhum. ele estava jogando um snap no segundo quarto do jogo. Sim. E aí você fala, pô, mas jogando um snap no segundo quarto do jogo, por que está jogando no segundo quarto do jogo? Porque simplesmente o ataque não tinha confiança no que estava fazendo. O McAdoo não estava gostando do que estava vendo. Então manteve o Eli, por exemplo, jogou até o final do primeiro tempo, né? Quer dizer, geralmente nos jogos de pré-temporada, a não ser no terceiro jogo que é mais pra valer, é, você joga poucos snaps, uma campanha, duas campanhas, máximo o primeiro quarto do jogo.
Sim.
E ele foi sendo mantido, porque já não tava agradando desde lá, né?
É, e a gente começa a ver agora as consequências, né? Pra... Vamos mostrar o Belata.
Não dá.
Porque os problemas do Giants agora não estão só dentro do campo. A gente viu na coletiva pós-jogo o Ben McAdoo falando muito mal do Eli Manning por conta daquela falta de delay of game quando a gente estava na quarta pro gol, na linha de 2 jardas. E assim, tirando o fato de se o Eli estava errado ou não, se o Eli foi bem ou mal...
Tirando o fato que eu tirei a câmera de você e tô tentando consertar.
Problemas técnicos. É ao vivo, é ao vivo. É ao vivo.
Quem sabe faz ao vivo, meu. Vai.
Não, só um treinador jamais deve falar do seu principal jogador, falar mal do seu principal jogador para a imprensa. E é outra coisa curiosa que a gente pôde perceber durante o jogo é que nos momentos o Eli foi sacado 5 vezes, ou seja, a linha ofensiva. Só dessas 5, 3 vezes foram do Eric Flowers. A linha falhou bastante com ele e nenhuma das vezes os caras ajudaram ele a se levantar. E isso é uma coisa que não acontece na NFL. Geralmente, quando os quarterbacks são sacados, eu ia falar safados. Quando os quarterbacks são sacados, a linha geralmente é a primeira a chegar ali. Uhum. E
isso,
tentar
tem
ajudar
duas
o jogo.
Coisas que eu conversei até com o Cacau.
Mas
o
que é? Tá faltando churrasco pra unir o grupo?
O
churrasco?
Tem duas coisas nesse jogo interessante.
Tá faltando,
né?
O que sobra no Chargers.
O Eli sendo sacado. Mas com muito tempo com a bola no pocket e sem tempo para quem lançar. A linha tem sua culpa, sim, fez um péssimo jogo. O Flowers corre o risco de ser cortado rapidamente, porque ele foi um cara draftado para resolver um problema que o time tinha.
Draftado na primeira rodada.
Primeira rodada, né? Então...
E jogadores que vieram depois dele naquela mesma, na mesma rodada, não. O David Johnson veio na terceira rodada daquele mesmo draft, ou seja, ele estava disponível. Hoje é o melhor jogador da liga, estava disponível no momento que o Flowers foi draftado. E é uma posição que a gente precisa muito.
Sim,
então,
hoje os Giants somam 92 jardas corridas em 2 jogos. Tem 21 jogadores que individualmente têm mais jardas corridas que os Giants inteiros.
Tem quarterbacks com mais jardas corridas que os nossos running backs.
Isso aí. E a outra coisa engraçada é que a gente falou do Brandon Marshall, foi legal o pessoal xingando o Brandon Marshall no Twitter.
O Brandon Marshall
mas
errado.
Mas copiando o Brandon Marshall do meu destaque, o Brandon Marshall dos Broncos. Tem um Brandon Marshall que é defensor dos Broncos.
Certo.
E durante o jogo dos Giants, o pessoal tweetando, xingando ele pelos drops, o Brandon Marshall, wide receiver dos Giants, mas marcando
e
o defensor.
E eles não são parentes, né?
Não.
Só
nada.
O mesmo nome. Isso,
só o mesmo nome.
Só
e
o
aí
homônimo.
O cara começou a entrar na brincadeira. O cara falou assim, como é que você tá tweetando enquanto você tá dropando o passe? Eu consigo fazer os dois. me encontra no estacionamento, chamou pra porrada, cara.
Olha lá.
Chamou pra briga. Porque era o outro Brandon Marshall, pessoal. Vamos prestar atenção na conta.
E outro, só pra fechar esse jogo, esse destaque, né? De um corpo de recebedores que teria que ser fantástico, o nosso primeiro touchdown da temporada saiu do Evan Ingram, que foi a nossa primeira escolha do draft.
Nosso cara pálido é você,
tá
torcedor do Giants,
isso,
né?
Isso,
tá, só pra, de repente, você tá ouvindo e falando, nosso, né?
Gente, o nosso,
certo.
O nosso,
então, Pacaembu.
Primeiro touchdown do Giants saiu das mãos do Evan Ingram, que tomou uma falta ali depois por conduta antidesportiva.
O que ele fez?
Ele agarrou mais de uma bola. Ele segurou as dele depois.
Opa! 7:30 da noite, a gente tá aqui numa rádio católica. É mesmo, né? E aí a NFL é chata pra caramba com comemoração normal. Imagina se o cara meter a mão na saca.
A NFL tá bem, eu tenho que falar, tá bem legal. Tá bem legal as comemorações, tão bem interessantes.
Sim, eles geraram um pouco mais.
Acho que não precisa. Mas assim, tá bem engraçado, tá tendo brincadeirinha.
Isso me lembrou um personagem chamado Eduardo de Menezes, mas essa é só para entendedores entenderão.
Ah, é verdade. Depois, né? A gente conta aqui a história.
Vamos contar, sim.
Bom, e o seu destaque, Rafael Bellatini? Vamos deixar Faldon por último ao vivo. Ainda tem Dolinho também, que vai falar do Pittsburgh Steelers.
Eu vou destacar o Denver Broncos, que me surpreende positivamente.
2-0, né?
2-0, com uma partida extremamente dominante para cima da Dallas. Dallas parecia um time, sei lá, dos Browns.
E o Trevor Simeon, o que tá jogando, hein?
Então, rapaz, tá, tudo bem que ele lançou uma interceptação bem burra, digamos assim.
Opa!
Foi bem imbecil.
42-17 pro Broncos, isso. Em Dallas.
Em Dallas, foi em Broncos.
Foi em Broncos, foi no Colorado.
Isso,
que não
Texas,
é no Texas.
Lá no Texas, Colorado.
Olha lá os caras,
foi olha, em Denver, Dallas, amigo, Colorado no Texas.
Certo.
Mas o Denver tem, talvez, melhor dupla de cornerbacks que tem, né? Que é o Akib Harris Talib. E o Akib Talib. O Akib Talib conseguiu um retorno pra touchdown, mas ali também já, o jogo
se
tá
contar
encerrado,
a defesa,
né?
Pressionando o quarterback. A gente tem o Brandon Marshall, Rush, Von Miller,
Derrick Wolfe. É que esse retorno matou qualquer esperança,
mas é que já não tinha. Faltava eles dois minutos pra acabar o jogo e eles tinham três posses de bola, sim, atrás. Eles não iam fazer nada, né? Tava 35-17. Não ia fazer nada. Mas ele matou ali. Ali foi o último prego do caixão. E grande jogo do Denver Broncos, mais uma vez com uma defesa muito sólida e o Trevor Siemian mostrando bastante evolução do jogo passado, da temporada passada para essa temporada. É o outro quarterback, no passado era ridículo.
Não foram só passes assim, tipo, ah, fácil, só passe curto. Não, ele teve passes que ele desafiou a cobertura, isso, com janelas pequenas, só passe, você vê assim.
E é legal destacar outra coisa dessa partida, o Ezekiel Elliott, né? Que teve pouquíssimas
oito jardas.
Né, oito jardas só, ele não conseguiu.
Depois de um jogo em que ele foi protagonista, né? Na vitória, sim, sobre o Giants, na semana 1.
Defesa.
O Dak Prescott correu mais que ele.
Mas assim, ainda é engraçado. O Ezekiel Elliott, tentando fugir muito do assunto, mas o Ezekiel Elliott nesses dois primeiros jogos ainda não foi aquele Ezekiel Elliott do ano passado. Fico imaginando o quanto esse fuzuê todo de você preso, você suspenso, não vou, fica atrapalhando.
Duas defesas muito fortes contra o jogo corrido. Apesar que a defesa do Giants não tá tão boa quanto o jogo corrido quando foi na temporada passada, mas foram duas defesas muito boas.
Mas eu acho que a cabeça dele tá um pouquinho. Ele treina não sabendo quando que vai rolar, ele treina falando no telefone.
E você viu o Jason Garrett puxando a orelha dele?
Só reposicionando aqui a galera, a história da liminar,
isso,
né?
Liminar,
da justiça comum, isso, trazendo aqui para o nosso cenário, permitindo que ele, que sofreu uma acusação e a NFL, uma punição da NFL.
Isso, a NFL fez uma investigação independente e
descobriu que ele
foi culpado da acusação de ter agredido uma ex-namorada dele.
Exato. E aí a NFL foi lá e puniu, ele estaria suspenso. Ele estaria suspenso, ele foi à justiça comum, por assim dizer, e conseguiu a liberdade de poder trabalhar.
Sim, e nessa
por
semana...
Por hora,
né?
Por hora. E a qualquer momento isso pode cair.
É que nessa semana a NFL já tentou derrubar essa liminar e foi negado o pedido.
É bem provável que aconteça a mesma coisa do Tom Brady. Aconteceu mais um ano. É que o caso do Tom Brady, como eu disse, ele tem umas diferençazinhas, e era mais claro no começo da temporada que rolaria aquela temporada inteira, porque o Tom Brady não conseguiu uma liminar, ele conseguiu uma decisão favorável a ele em uma instância. O Ezekiel Elliott não conseguiu decisão nenhuma, só uma liminar, por isso que ela pode ser cassada a qualquer momento. Mas ele foi mal nessa partida e teve uma interceptação do Dak Prescott. Ela aconteceu ali a 3 metros do Ezekiel Elliott e eles olha o jogador fazendo interceptação e ele não vai pra lá. Ele vira de costas, põe a mão na cintura e acabou jogando.
E o Jason Garrett puxou a orelha dele depois do jogo, por causa disso. Ele, técnico dos Cowboys.
E essa foi a primeira derrota do Dak Prescott pra times não que não sejam...
Fora o Giants.
Fora da divisão. Teve...
Foi em temporada regular.
Bom, gente, o Faldon vai trazer o destaque dele, que a gente tá com um certo medo, mas... Primeiro.
Você vai expor assim mesmo, cara?
O Thiagão tá falando aqui.
Exatamente. Vamos para as interações. O que a gente tem aqui? Primeiro, o Felipe de Queiroz comentou que o nome do cachorro dele é o mesmo, acho que é Todd também.
Que legal, Felipe.
E aí ele perguntou se é o verdadeiro 12, a sua camisa aí do Aaron Rodgers.
Verdadeiro 12 de Green Bay. É um verdadeiro 12 de Green Bay.
De Green Bay. É, o Marcos é maior que os dois. Mas eu entendi, é o maior 12.
Não, o maior 12. Né?
O melhor, não o maior. Eu falei o melhor.
É o São Marcos.
O maior 12 deve ser o Dwight Howard, ele tem 2,8 ali. É.
Talvez.
Bom, quem mais? O Cláudio Custódio está dizendo aqui, minha irmã Cacau.
Meu irmão.
É, ele literalmente...
Seu irmão chama Cláudio?
Meu pai chama Cláudio, meu irmão chama Cláudio
e você
Junior,
chama Cláudio?
Que é o Canuna,
que legal.
Eu não conseguia falar Cláudio Júnior, eu falava Canuna, e eu chamo Cláudia.
Que... Então quem fala Clau ali na sua casa, todo mundo virou.
Criatividade, hein?
Você falou o que eu queria falar.
Senhor Custódio, se está nos ouvindo.
Alô, criatividade. Pai,
bom, e o Thiagão, nosso companheiro, editor-chefe do Sport Center...
Tá de férias.
Thiago Abondanza, ele tá falando assim: falem dos fanáticos ou dos fantásticos Chargers. O agora Los Angeles Chargers.
Bom, tinha San Diego, tinha musiquinha.
O time
San Diego.
Super Chargers. Eles perderam em casa para os Dolphins, que estrearam na temporada com 19 a 17. Eu quero que o Dolphins perca. É. Na sequência, daqui a pouco eu explico porque eu prometi semana passada, não sei, acabei não falando, né? Não. Mas vamos lá. Valeu, hein, Thiagão. Boa. É, você vai falar do Chargers no seu destaque, não, Valdão?
Vou falar do Chargers. Eu quero cronometrar aqui quantos segundos para surgir a primeira risadinha.
Não, que no, é seriedade. Eu...
Olha lá, tá bom. Seriedade. Não deu nem para ligar o cronômetro.
Não tem como.
Chargers tem um sério problema e ele se chama
Yonghui Ku.
K-O-O. Mas a pronúncia correta, segundo Fernando Nardini,
podemos dizer
narrador da ESPN, ele entrevistou uma professora de coreano que falou que a pronúncia certa é Ku.
Mas como é que a gente...
Ku.
Mas a semana passada ele falou em Ko, né?
Na primeiro jogo ele falou Ko, mas agora a professora...
Ele tentou evitar, mas aí...
Evitar o Ku, acontece.
Começou. Foi, passou o boi, agora passa a boiada.
Eu sou do tempo que jogava o Kuki no Náutico. E aí o que tinha de Kuki balança rede, Kuki matador, Kuki mata, Kuki faz...
Mas o Ku, ele é, pra quem não sabe, ele é sul-coreano mesmo, nasceu na Coreia do Sul, veio aos Estados Unidos, não falava uma palavra de inglês, veio aos Estados Unidos com 12 anos para estudar e jogava, jogava futebol, o nosso futebol, o nosso soccer pra eles lá, aí começou a pegar gosto pelo negócio e decidiu que queria se tornar kicker. Ele não foi draftado por ninguém, até julho praticamente ele não tinha emprego na NFL, os Chargers estavam sem kicker e contrataram ele porque ele fez um truque lá, que infelizmente rádio não tem como a gente mostrar, mas ele fez um truque com a bola de futebol americano sensacional, que ele meio que faz de letra assim e aí emenda um chute que faz um fio de gol.
Aí acho que uma cambalhota,
né? Exato. A bola virar um peão, sabe?
Exato. E aí acho que o Los Angeles Chargers viu e falou: olha que legal, nossa, o cara tem habilidade. Só que em dois jogos na NFL, ele acertou um de quatro field goals. Na primeira semana, era o field goal que poderia empatar o jogo e levar para prorrogação, mas a gente não tem como culpar ele porque o chute foi bloqueado.
Bloquearam o cu.
E agora, na segunda semana contra os Dolphins, o Chargers perdeu de 19 a 17, ele foi para chutar o field goal da vitória de 44 jardas. Não é fácil, mas também não é...
Em casa,
e ele já tinha errado um field goal no jogo, ele foi 1 de 3 em field goal no jogo e errou de novo. Então aí a gente, já até falei isso aqui no playbook, o kicker, pra quem não tá muito familiarizado com o futebol americano, o kicker ele é o goleiro. Quando você erra, todo mundo vai lembrar.
É isso. E quando... ele tem a obrigação de não aparecer, né? Ele tem que...
Ele quando tem você aquele acerta... momento de glória ainda,
exato.
Mas a falha dele é...
Exato.
Geralmente é fatal.
E é uma posição que, assim, na NFL não existe muita margem pra paciência com kickers. A gente... Belatini... A câmera não está mostrando, mas o Belatini está...
É que o problema do Chargers pode ser classificado como hemorroida.
Também. Eu já ouvi dizer que quem tem cu tem medo e por aí vai.
Pode ser, os Chargers estão
com o cu. E a gente lembra.
Cu na mão.
Exato. A gente lembra.
Aí semana que vem a gente não volta pro ar.
E não sabe por quê.
Só liberar o cu e aí.
E essa é a questão, justamente em falar em San Diego, olha, em Los Angeles que estão falando. Tipo, e aí? Libera o cu ou não?
Já
que talvez
dois
é muito
mesmo,
cedo,
né?
Exato.
Só pra vocês
O que eu tô...
Pra quem tá ouvindo entender, quando a gente fala liberar e soltar, é porque realmente... Quando...
Soltar o cu é porque...
Não, gente, pelo amor de Deus.
Botou no mercado, sério.
É a tradução do termo...
É release.
Dispensar o jogador. Dispensar o jogador.
Liberar.
E, assim, eu acredito que...
Vamos fazer o seguinte, desculpa, você termina seu raciocínio, eu vou chamar o Dolinho aqui.
Vou terminar.
Pra gente dar uma ponta de seriedade aqui. É.
Com Dolinho?
Com Dolinho.
Eu até esqueci o que eu ia falar.
Olha, falou da posição, a gente lembra aí do Cairo Santos, né?
Exato, quando ele começou em 2014, ele errou uma vez, ele errou duas vezes, e ele mesmo admitiu, falou, ó...
O Andy Reid trouxe pra ele.
Exato, tudo tem um limite e meu limite chegou. E daí, a partir daí, ele começou a acertar. Então a história do cu aí é mais ou menos essa. Ou ele começa a acertar a partir de agora, ou já ele tá na rua, mesmo sendo um calouro.
E é uma questão até porque você é calouro, lembrando do Cairo, né? O Cairo falou que ele ficava muito preocupado, ele foi até conversar com outros kickers, conversam, e a dica, acho que vai ser até engraçado essa situação, porque o Cairo enfrenta o cu nessa semana, né? E os kickers costumam se conversar antes da partida.
Antes do jogo, né?
E uma das coisas que... Foi o
e tem aquela coisa, já que o Faldo falou em goleiros, tem uma coisa meio assim de sindicato, os caras são...
Um fala pro outro aqui, vem o vento daqui.
Porque assim, não é uma posição glamurosa. Eles não é uma posição glamurosa, assim, muita gente acha que eles estão lá simplesmente fazer obrigação, então eles meio que acabam solidarizando
eles
lá com
o time. Eles se ajudam, eles falam, aqui entra um vento da sim, se for batido aqui, o vento vem de cá e vira em cima.
Né?
Explica direitinho. E aí o Cairo fala que, se não me engano, o Goskowski falou pra ele assim, ó, não tenha pressa, vai no seu tempo, reloginho, tem que sair o snap com um segundo, então...
Goskowski que é dos Patriots, não é o Gronkowski.
Vai no seu tempo, faz a sua mecânica, esquece a pressa, esquece o relógio, faz no seu tempo. E foi aí que ele começou a respirar e fazer a rotina dele e as coisas foram pra frente, e o Cairo tá 100%.
E só pra finalizar, às vezes, né, NFL, como eu falei, o kicker que os Chargers estão testando agora, ele não tinha basamento nenhum, não foi draftado nem nada. Então, às vezes, o barato pode sair caro como está saindo. O time podia muito bem estar 2-0 e está 0-2. Né?
Vamos ouvir o destaque, então, do nosso Ricardo Pinsiger, o mais novo integrante do nosso playbook. Fala, Dolinho!
Boa noite, Conrado, Cacau, Belatini, Faldon, você que está ouvindo o Playbook aqui na Central 3. Eu sou o Ricardo Pinsiger e o meu destaque inicial vai para a vitória do Pittsburgh Steelers para cima do Minnesota Vikings. 26-9 jogando no Heinz Field, Pittsburgh é muito forte lá. É claro, Minnesota jogou com o Case Keenum, o Sam Bradford teve uma lesão no joelho e não foi para a partida, o que facilitou bastante o trabalho da defesa de Pittsburgh. O Dalvin Cook teve um jogo mais apagado depois da estreia muito boa dele na semana 1 contra a fraquíssima defesa do New Orleans Saints. Mas vamos falar de Pittsburgh, vamos falar do time que ganhou, 26-9, que coisa maravilhosa. Pela segunda semana, Pittsburgh não precisou jogar como Pittsburgh para vencer fácil, por mais de duas posses, vitórias tranquilas contra os Browns na semana 1 e agora contra os Vikings na semana 2. Por que eu falo isso? Junto com o ataque de Atlanta, talvez até um pouco mais, Pittsburgh tem os melhores jogadores ofensivos da NFL. Tem o Big Ben, que vai para o Hall da Fama. Tem o Le'Veon Bell, que é talvez o melhor running back da liga, na minha opinião é. Tem o Antonio Brown, que é um dos três melhores wide receivers da liga. E tem o Martavis Bryant. Ele voltou depois da suspensão, da segunda suspensão. Por favor, não tome a terceira suspensão, senão você será banido da NFL, Martavis. Por favor. Voltou com um touchdown de 91 jardas. Não um touchdown de 91 jardas, 91 jardas e um touchdown, né? Vamos deixar melhor pro nosso ouvinte não falar que a gente tá bem louco. O Le'Veon Bell teve 87 jardas no jogo contra os Browns. Claramente o Mike Tomlin quis deixar ele na geladeira um pouco. Tirou, não deixou o jogo tão focado nele como vem sendo nos últimos tempos, né? Mas mesmo assim ele teve 87 jardas. A defesa de Minnesota me surpreendeu e foi muito bem contra o jogo corrido. No ano passado foi só a 18ª em jardas por corrida cedidas. Mas foi bem agora contra Pittsburgh e segurou em casa. O Le'Veon Bell, que tem média de 130, 140 jardas por jogo, ele foi só para 87. Tem que destacar também a defesa de Pittsburgh, que, de novo, apesar de jogar contra um quarterback reserva, foi muito bem. Bud Dupree, um linebacker que Pittsburgh selecionou na primeira rodada de um draft, eu não me lembro, ano agora, vocês podem falar isso no estúdio melhor que eu não tô me lembrando. conseguiu um sack, conseguiu um desvio de passe, pressionou muito. O Bud Dupree é um pass rusher nato. Eu me lembro nos playoffs do ano passado, ele sacava o Matt Moore daqui, sacava o Matt Moore de lá, chegou até a sacar o Tom Brady naquela fatídica final de conferência que eu não quero nem me lembrar. O TJ Watt se machucou, teve uma lesão na virilha, o James Harrison teve alguns snaps, mas o irmãozinho do grande JJ Watt é muito bom mesmo. Pittsburgh foi muito bem nessa primeira escolha e a defesa está voltando a ser aquela cortina de aço que o torcedor dos Steelers se acostumou a ter. Então é assim, eu acho que o upside de Pittsburgh é muito alto, acho que dá para brigar pela final de conferência, brigar por um Super Bowl eventualmente ali com o New England Patriots, com o Oakland Raiders, talvez até com o Denver Broncos. O Belatini, o Faldon e a Cacau vão falar melhor sobre isso durante o programa. E é isso, meu destaque inicial ficou um pouco longo, né? Mas é sobre a vitória dos Steelers para cima dos Vikings. E é isso, estou muito feliz de estar aqui de novo.
Translating the game.
Traduzindo o jogo.
Translating the game.
Traduzindo o jogo.
Let me breathe for a minute. Let me breathe.
Como é bonitinho o Dolinho, né? Você viu?
Eu adoro a voz do Dolinho.
O irmãozinho, ele falou o irmãozinho.
É um fofo.
Ó, o Renato que tá ouvindo a gente, o Renato Luiz Canever. Canever.
Amigo meu, hein? Torcedor do
como
Steelers.
Como é que você é amigo mesmo? Como é que é o sobrenome dele?
Ah,
nossa, tem amigo não, tio, como diria o outro.
A Cacau tá querendo se achar pobre.
Ô, Renato, obrigado. Ele tá respondendo ao Dolinho, ao Ricardo Pinsinger. Ele disse: o Dupree foi no draft de 2015. Obrigado, Capô. Tô adorando essa coisa de fazer ao vivo e ter interação a todo momento. A Cris também mandou aqui um que legal. Não sei se ela tá ouvindo, mas um beijo pra Cris.
Beijo, Cris
Freitas. Não. Tá nos ouvindo. Beijo. Cara, traduzindo o jogo. O que nós combinamos para o traduzindo o jogo? É o momento em que a gente traz, às vezes, um termo, uma expressão em inglês, ou simplesmente desvendar um pouco mais das regras do futebol americano.
Agora, se precisa de um termo, a gente fala, the previous play is under review.
Vamos até usar o termo, o termo do jogo, mas... Aqui no Brasil, e você que acompanha não só o futebol americano, mas o noticiário esportivo em geral, a discussão da semana foi a implementação de árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro. Coisa que não vai ser mais nesse fim de semana.
Aqui numa semana
o Jô fez um gol de mão no domingo, e aí tinha um projeto pro ano que vem ter, a CBF foi lá e falou, não, agora vai ter. E aí o que a gente estava conversando, né, quando a gente estava combinando o roteiro desse programa é... Vamos falar disso como é no futebol americano, porque o futebol americano ele usa sim o recurso, usa e muito.
E há tempos já.
E faz há tempos. Mais de 20 anos. Há tempos. Até faz
e
parte.
Continua tendo discussão.
E diga-se, faz parte até da dinâmica do jogo, inclusive de comercial, né? Sim. Quando você tem uma jogada que está sob revisão, né? Under review, você vai para break, quer dizer, é uma coisa que já está na grade quem transmite o jogo. Eu não estou nem aqui, não quero propor a discussão do nosso futebol aqui, se vai dar certo, se vai demorar e tal, mas eu queria que a gente contasse mesmo para quem ouve o playbook, como é no futebol americano, como é na NFL.
Na NFL, assim, assim, muito, como eu falei, há mais de 20 anos que existe e eles, ano após ano, eles reformulam que tipo de jogada pode ser desafiada, que tipo de jogada que não pode, mas quando você tá vendo ali o jogo de futebol americano, você sabe, a bandeira amarela é falta, né? Que o juiz apontou a falta, mas aí você vê uma bandeira vermelha sendo jogada no campo. E essa aí
é o desafio.
É o desafio. Os técnicos dos times, cada um tem uma bandeira vermelha que fica ali no cinto.
O cara põe a meia.
Exato.
Deixa com alguém.
Exato. Aí quando ele quer desafiar tal jogada, ele vai lá e joga. Só que não são todas as jogadas que são desafiáveis, né? De uns anos pra cá, eles mudaram, inclusive, que todas as jogadas envolvendo turnover
e touchdown,
elas são automaticamente revisáveis já, porque fica um juiz, isso é bem legal, fica um árbitro ali no, como se fosse num camarote pra ele.
No estádio,
com
não
a TV.
Não é igual a NBA que tem uma central.
Então, não. Tem a central para jogadas de desafio. Hoje, as jogadas de desafio, elas são revisadas em Nova York. Tem o centro de operações da NFL...
tem o centro de operações da NFL em Nova York. É começando agora a
rádio. Tem um segredo que é o seguinte: fica a dica, se falar no microfone, fodido de legal.
Começando agora, nunca fiz rádio. Tem uma central em Nova York que tem lá o presidente, todo mundo da arbitragem, o conselho de arbitragem, e as jogadas desafiadas, elas são revistas em Nova York.
Certo.
Hoje o cara vai pra lá, ele tem até o tablet, né?
Ele Sim,
fica
ele
do lado revendo também no campo, só que ela é revista em Nova York, e lógico, com o árbitro, aí a Microsoft...
E o mais legal é, quem que dá a imagem tanto pra Nova York quanto pro árbitro que tá... no estádio, é a própria transmissão. Então, se é a CBS ou a Fox ou a própria ESPN que está transmitindo lá, os caras estão vendo ali a transmissão. Eles veem o replay da linha.
A única diferença é que eles têm as câmeras, que a TV vai mostrar 3, 4 ângulos, só que a arbitragem tem acesso a todas as câmeras.
Isso é uma coisa que me preocupa, porque o diretor de TV, se ele quiser, ele pode influenciar na decisão.
Uhum.
Então essa já é uma preocupação logo de cara. Quer dizer, que tipo de sinal o cara vai ver? Até vou tentar evitar falar tecniquez, né, que é muito do nosso trabalho também, lá na ESPN. Se o cara quiser, ele pode editar e colocar só no replay o ângulo que favorece.
Câmera de impedimento, ou colocar aquela linha de impedimento na hora, se ele ver a transmissão, ele pode influenciar
então,
dessa forma.
Lá eles têm acesso a vários sinais.
É o sinal limpo, digamos assim, todas as câmeras. A mesma situação, o cara que está hoje no caminhão de transmissão, o diretor de transmissão, ele tem todas as câmeras lá e ele escolhe qual que ele quer. A arbitragem vai ter acesso a todas aquelas...
Agora, tem um momento do jogo em que os caras vão para uma cabine, de fato.
Era a cabine, agora é o tablet.
Mudou isso. A cabine
na sideline ali.
Que eles meio quase que se isolam um pouco.
E tem um ponto importante. O juiz ele tem um minuto ali para rever a jogada e ele não pode reverter uma decisão que foi dada no campo se ele não tiver 100%
absoluta
de convicção, entendeu?
Então, ele e os outros árbitros...
É o árbitro principal. O árbitro principal.
Mas eu imagino que tenha uma troca de argumentos ali.
Não, é o árbitro principal, a decisão é dele. Ele conversa o que os outros marcaram um touchdown e aí vai ser revisto. O árbitro olha no canto e fala assim, não foi. E ele não vai conversar com ninguém. Ele viu a imagem e ele fala que não foi e pronto.
Então, dentro disso que a gente fala, ele só pode mudar se ele tiver 100% de certeza. É por isso que até a Cacau puxou o assunto. A revisão eletrônica existe na NFL há 30 anos e, assim, livre de erros nunca vai estar. Nada na vida é certo. Mas ela diminui bastante, talvez em 90%, 95%, mas 100% não.
Quando a gente combinou a discussão, o Dolinho falou até no grupo, é bom que fala porque os caras erram pra cacete, foi a expressão dele.
Por exemplo, a gente lembra de um caso, o primeiro que me vem à mente aqui, bizarro, foi a recepção do Dez Bryant há uns anos nos playoffs. Entendeu? O juiz não teve 100% de convicção de que aquela bola não mexeu. Então ele deu passe completo.
Acho que o ponto mais discutível foi aquela vez, aquele absurdo do jogo dos Packers, né?
Aí a gente tem que lembrar também.
Era o árbitro reserva.
Aquilo lá foi bizarro, porque um árbitro, os dois, assim, eram.
Um do lado do outro.
Último lance do jogo, pra quem não lembra ali. Seahawks e Packers, Monday Night. Monday 2012.
Seahawks.
2012.
É bom porque a galera que nos ouve pode, inclusive, puxar pra ver.
Último lance do
jogo. Se procurar Fail Mary
no YouTube, vai achar.
É sensacional.
Último lance do jogo.
Fail Mary.
Fail de falha. Último lance do jogo, Seattle perdendo, o relógio tá pra estourar, a última opção do Russell Wilson é mandar uma Hail Mary, aquele passe que a gente já falou aqui, não vai me jogar bandeira agora.
Não, eu lembro.
A gente já falou que ele manda o passe na endzone e seja o que Deus quiser.
Que é o aleluia,
joga pra Deus.
Isso.
Joga e ele fez isso, só que, assim, na hora, e até os próprios, na época ali, a galera da ESPN dos Estados Unidos falando, eu tenho convicção de que foi uma interceptação, de que o cara do Green Bay Packers pegou essa bola. E o juiz faz o sinal do touchdown e
um do lado do outro.
Passa incompleto.
Um do lado do outro, um levanta os braços.
Exato.
O levanta os braços estava comemorando.
O juiz foi rever a jogada. E assim, pra mim, obviamente, tá claro, pra vocês, obviamente, também, que foi uma interceptação. E que, assim, o cara do Green Bay Packers pega a bola e aí no meio ali tinha uma mão do Golden Tate, que era o wide receiver do Seahawks. E aí o juiz foi rever a jogada, foi na cabininha, naquela época na cabininha, foi lá e deu o touchdown e deu a vitória. E aquilo lá gerou uma revolta absurda, tanto é que aí a gente, o Belato falou...
os caras pagaram.
Exato, o Belato falou, ah, os árbitros eram os árbitros, porque os árbitros titulares, digamos assim,
eles estavam... da greve?
Eles estavam em greve. Em greve. Ah, 3 dias depois acabou a greve, por motivos óbvios.
Os passam, pagam o que eles querem. Só uma coisa que você estava falando legal, Faldon. Hoje, então, dois tipos de jogadas já são revisáveis automaticamente. O touchdown...
No caso do gol do Jô, trazendo pro futebol, exato. Automaticamente ele seria revisado.
Traz aqui agora pra discussão aqui do futebol brasileiro. Então,
e não demora nada.
Vai ter revisão.
E não demora nada. Em 30 segundos o cara revê isso daí. Exato. Tem uma brincadeirinha, exato. Tem um site...
Tanto que o extra point é batido quase que na sequência. Sim, o extra point só é batido depois da confirmação.
Só faz um sinalzinho assim, espera um minutinho, ok, tá. Pode ir lá. Porque é muito fácil. Tem um lance ou outro que é um pouquinho mais polêmico.
Tem mas você tem certeza que você isso. Praticamente precisa rever. Mas, por exemplo, vamos adaptar pra nossa realidade, por exemplo. Aí os caras falam, ah, não seria legal a visão eletrônica no nosso futebol aqui no Brasil, porque ia demorar. Bicho, esse lance do Jô aí, o cara ia ver uma vez, em 5 segundos, ele ia falar, não foi gol e voltou, entendeu?
Então, aí seria um lance que ia demorar mais. Agora, em vários jogos, teve um gol de pênalti e um gol de falta.
Agora, qual é a segunda situação do automático, touchdown e
turnover,
que é a recuperação.
Roubar a bola,
exato.
E
tem um ponto importante.
É óbvio depois que acaba a jogada. Né? O cara faz o turnover,
acaba a jogada
e aí tem a revisão.
Nos dois 2-minute warnings que existem nos jogos,
sim, que
faltando 2 minutos para acabar
final,
o segundo quarto,
tem aquele break maravilhoso.
Exato. Não pode desafio.
Certo.
Você não pode ter nenhum tipo de desafio. Qualquer jogada, então, digamos, desafiável, fica a critério da arbitragem.
Então, mas aí você vai chegar onde eu quero chegar. Quantos desafios os técnicos podem fazer num jogo? Que é a bandeira vermelha?
Dois.
O jogo inteiro.
Sim. Se ele errar, ele perdeu o tempo. É. Não, o jogo inteiro não, cada tempo.
Cada tempo.
Não
cada
quarto, cada dois, cada metade.
Cada metade, o técnico pode fazer duas.
Isso.
Essa tática de no two minute warning não ter, não ser permitida a revisão, é também já evitando que o cara use o desafio só para dar uma esfriada no jogo?
Para ficar parando, para conversar, para... parar o relógio.
Certo. E acho que, de repente, isso aí também até meio que protege os times. Porque o que acontece? Se você pede um desafio e você tá errado naquilo que você desafiou, você perde um pedido de tempo.
Certo.
Mas então, mesmo que você esteja certo, às vezes aí você vai parar o relógio, às vezes é bom pra defesa, troca jogador, se o cara tá indo no hurry, tá indo no huddle, né? Tá indo sem a conferência e vai pra jogada, você para isso daí. O que eu acho mais legal é que no meu Twitter, lá no arroba Rafa Bellatini, eu tuitei hoje. Tem o site da NFL.
Bellatini com dois T's.
Isso. Tem o site da NFL, o NFL Ops, né, que é das operations da NFL, que eles fazem um teste. Cada semana eles colocam lá 3 jogadas que foram desafiadas durante a rodada e eles mostram em 3 ângulos com 10 segundinhos que você tem na imagem. E você tem que falar, se você mantém a marcação de campo, a marcação de campo aqui for turnover e touchdown. Você mantém ou você reverte?
É quase que uma trivia.
Isso.
E ele te dá os ângulos. Ele te dá os ângulos da TV. Assim.
Dá 3 ângulos. Zebra. Isso, como se você fosse a zebra.
É muito
3
legal,
ângulos
muito
e
legal.
O reloginho do lado. Eu acertei as 3 dessa semana, que eu fiz o teste, e eu gastei, em média, 38 segundos para rever os 3 lances. E acertei as 3 jogadas.
Onde é que a gente acha isso, pra gente brincar também?
Tá, no Operations NFL, só que é um link meio chato. Se você achar no Twitter...
busca pelo quê? Operations NFL? Legal.
Your Call, né? Se não me engano. Não lembro.
Não lembro.
Se você achar no Twitter, no arroba Rafa Bellatini, com 2 T's.
Tá lá.
Ou então
tá lá.
Dá uma retweetada.
Que legal.
Agora,
isso,
e aí,
vou retweetar.
Galera...
Dá boa retweetada no Rafa Bellatini. Um abraço também pro nosso mais um companheiro ouvindo a gente, o Luciano Borges. Opa. Borgeta. Borgeta tá louco pra vir aqui na Central 3, viu, Yamin? Vou arrumar uma dor de cabeça pra você. Boa, porque eu falei, o Borges tem tanta história boa pra contar, que você abriu o microfone aqui, vai jantar, não sei o que, mas é bom.
Não há personalidade do mundo do esporte que ele não tem o contato.
A gente vai trazer ele no prato feito. E aí você vai conhecê-los. Aliás, eu apresentei todo mundo e te ignorei, né, Yamin? De uma maneira como se você não estivesse
foi pessoal,
aqui.
Você
né?
Viu lá fora.
Por favor, o seu boa noite. Desculpa, viu, cara? Que é amigo a gente.
Imagina, são mais de 20 programas.
Eu sei como é que escreve o seu sobrenome e como fala, tá?
A quem é?
A Cacau que tem amigo e não sabe o nome deles, eu sei.
A quem é, inclusive, porque é Yamin, né? Então o L maiúsculo. O L
minúsculo. Chama de Lame?
Lame.
Aliás, você mostrou agora há pouco. Quem estava ouvindo a gente agora há pouco?
O André Ruoco, grande amigo.
Boa, tá mandado aqui um abraço. Então. Tá ouvindo aqui o playbook. Cara, desse tema de vídeo, acho que a gente esgotou bem. Mais alguma coisa assim que chama a atenção? Então, a questão dos erros, da implementação, pelo que
acho eu tenho. É isso, assim, basicamente.
Deixa o spot, na opinião de vocês, mais justo.
Se a lição, assim, a gente pode falar da NFL, pode falar da NBA, pode falar do tênis, pode falar de tantos outros esportes. Vamos falar especificamente da NFL, porque é o assunto do nosso podcast. Mas a lição que deixa, digamos, para quem está querendo iniciar um negócio, que é o futebol brasileiro, é muito melhor. É
só
muito
vai
melhor.
Ter problema. Só uma pessoa que vai sair prejudicada. Uma pessoa não. Só um segmento vai ser prejudicado. O programa que fica discutindo.
Que foi isso é verdade. Acho que é por isso que tem tanto jornalista contra, inclusive. Porque daí eles vão perder uns três programas que não vão ter o que falar. Porque...
Vai ter. Eu só me coloco no lugar do. Imagina você na arquibancada. Você
comemora o gol.
Então,
comemora
não, mas peraí, ó. E aí, de novo, nós estamos falando de cultura. A NFL, ela, o futebol americano já tem a cultura de você revisar, de você parar.
Então, mas há 30 anos não tinha.
Há 30 anos não tinha, mas eu digo assim, inclusive a estrutura te permite que você que está no jogo, você que está na arquibancada, você vai entender o que está acontecendo.
Você prefere.
Porque o árbitro fala, a jogada está sob revisão. Como é que é a expressão em inglês? Você falou a frase?
The previous play is under review.
Então, beleza. Então, o cara que está ali, eu fico imaginando só... E eu não estou dizendo, eu não tenho uma opinião formada ainda, eu só fico imaginando que talvez, se eu estou na arquibancada, eu fico sem entender talvez por que o gol valeu ou não valeu.
Mas
se
isso você... acontece às vezes na arquibancada com impedimento.
Sabe por quê? O nosso regulamento não deixa passar replay.
Se você é um torcedor, se você, nesse caso até poderia, você mas
entendeu?
Se você é um torcedor...
Isso é verdade, você está sendo do Vasco no último fim de semana. Você preferia
você prefere ir para casa esperando.
Claro, com um resultado justo.
Se você é torcedor do Corinthians que foi pro jogo contra o Flamengo, você comemorou o gol do Jô e aí foi anulado. Você falou, por que foi anulado? Não sei. Aí você falou, por que foi anulado?
Eu só tô querendo dizer, óbvio que no final das contas, é óbvio que eu quero ganhar de maneira limpa e quero perder de maneira limpa. É óbvio, eu tô só me colocando. Hoje, as regras não permitem. Até outro dia não podia ter imagem do jogo no telão.
Mas eu prefiro.
Isso num país que teve Copa do Mundo.
Eu prefiro 200 vezes você parar e ter que comemorar depois do que. Não, e a questão é simples. Hoje em dia, acontece uma falta, ela demora 10 minutos para você cobrar.
Tudo bem, exato. Acontece um pênalti, é 5 minutos, porque os caras cercam
tudo
bem.
Eu não estou de novo. Porque não tem a confirmação do vídeo,
mas eu só vou. Eu só vou insistir num ponto aqui, acho que eu não estou me fazendo claro. Eu não estou nem discutindo se vale ou não vale. Pensa só na experiência de quem vê o jogo no estádio, você não vai entender nada. Porque hoje a nossa regulamentação não permite, por exemplo, que os telões mostrem replay. Até outro dia não podia mostrar nem o jogo no telão.
Mas vai ter uma vinhetinha no telão.
Então assim, e como é que você vai saber a informação?
Você não sabe. Hoje em dia o árbitro marca uma coisa e você vai pra casa sem saber o que ele foi marcado também.
Mas calma aí, tem um ponto. Assim, eu acho que é meio óbvio. Quem tá no estádio, obviamente, tá olhando pro campo e tá assistindo o jogo. A pessoa vai ver que o juiz tá saindo do meio do campo, tá indo pra lateral, ali na cabininha do negócio.
Aí ele vai entender que tá under
telão e o telão vai falar.
Tá bom, mas não fala, aí que tá.
Mas calma aí, nem todos os estádios têm telão.
E o cara vai falar o quê? E ele vai dizer o quê?
O Morumbi não tem telão.
Então, não foi por quê? Porque estava impedido, porque foi com a mão.
Mas o árbitro fala quando isso para você? O árbitro anula um gol hoje e fala o quê para você?
Quantas vezes já não comemorou um gol e aí você
só
viu
pela
que
sinalização.
Vai ser a mesma coisa, ele vai fazer assim,
gol do Romarinho contra o Boca Juniors. Eu saí comemorando
que
aquele gol.
Cavadinha?
Que ele estava... impedido.
Se apresente, Romarinho!
No ano seguinte.
Se apresente, Romarinho!
Aqui no Pacaembu, no ano seguinte, o jogo do Amarília. Eu saí comemorando.
O Amarília aquele dia tava na gavetaça.
E eu só fui perceber quase um minuto e meio depois, porque eu tava correndo no campo comemorando. Entendeu? Então, e a hora que
tipo o Gabriel Jesus no primeiro gol dele.
Não entendi.
Também.
Não entendi. Exato. Então isso já acontece.
Acho que a discussão é boa, mas a gente tenta trazer aqui, tentou trazer um lado do futebol americano, quer dizer, que é uma coisa que é institucionalizada, já é cultural, né?
Sim, porque assim, se a gente for pensar, que nem eu falei, há 25, 30 anos, quando foi implementado pela primeira vez, Não existia também.
Deixa eu resolver só um probleminha exato. Familiar aqui, porque a minha mulher mandou uma mensagem: você tá onde? Eu não tô te vendo.
Ih, rapaz! Crise, que é, vamos ver aqui no retorno.
A gente gravou todas as falas do Belata e estamos colocando.
Aliás,
aqui.
O Belatini não veio hoje. O Belatini, né? Não veio. Solta a gravação do Belatini.
Solta a gravação.
Solta a risada do Belatini.
Dá um problema em casa, isso aqui.
Solta a gravação. Ai, ai, ai. Cuidado com o Facebook, ele é perigoso. Vamos seguir com o Playbook, tem mais discussão.
Audible, a chamada dos nossos QBs na linha de scrimmage.
Queridos, precisamos correr, hein? Tamo com o prazo em cima, ainda temos que passar pelo Fantasy e falar da próxima rodada. É, das discussões desse momento aqui do Wild Bowl, a gente tem três pontos. Nós temos que passar assim, ó. Vum. O ponto trazido pelo Rafael Belatini, a Conferência Nacional Leste, a NFC Leste em baixa, porque Giants e Cowboys. O Cowboys 1-1. Né?
Ganhou também justamente dos Giants.
Do Giants, que está 0-2. Enquanto a Conferência Americana Oeste, né? As conferências
é um show.
Americana e Nacional são as conferências da NFL. A AFC West, com Broncos, Raiders e Chiefs, 2-0, voando. É. Temos aqui um caminho para o Super Bowl ou ainda é cedo?
Eu acho que é cedo. Principalmente na AFC, porque tem Pittsburgh Steelers, tem os Patriots, mas também estou gostando bastante de ver os Chiefs jogarem. Viu?
Desses aí da AFC Oeste 2-0, se tivesse que apontar alguém para hoje para ir pro Super Bowl, acho que eu ia de Raiders. Acho.
Eu acho os Broncos mais cascudos. É, né? É um time mais defesa. Cascudo.
Uma defesa
eu
mais
não sei como é que o Carr vai agir em playoff e eu não confio no Alex Smith em playoff. O que eu gosto mais de ver, os Chiefs estão jogando bonito. Com o Hunt, que é sensacional. Mas eu acho que o cascudo é o Denver Broncos.
Depois de uma estreia ruim, em que não lançou uma vez sequer para touchdown, Tom Brady foi o Offensive Player of the Week.
É a melhor atuação de um jogador de 40 anos na história da NFL sendo quarterback, né? Porque ele é o primeiro, basicamente. Não, ele competia ali com o Brett Favre. Mas uma atuação espetacular. Primeiro
vitória
quarto dele,
sobre o Saints por 36-20 lá quarto, em New Orleans.
Primeiro
New
quarto Orleans. Com 3 passes para touchdown. Burkhead, Hogan e Gronkowski. Gronkowski que voltou a treinar e parece que tá tudo bem com ele. Dá 10 dias pro Belichick montar um time e ele monta um time.
Acho que era o padrão. Todo mundo esperava isso dos Patriots, sim.
Tem técnico na NFL, assim como no nosso futebol aqui, que quando tem tempo para treinar, melhora ou piora o time?
Ah, tem. Mas é que na NFL que piora o time, é mais complicado.
Que é bom quando tem maratona, porque o cara não dá tempo de fazer mesmo.
Porque na NFL, como você tem os dias muito específicos, né? Um dia a gente comenta como é que funciona a semana dos times na NFL. Mas como os Patriots jogaram quinta-feira passada e foram jogar só no domingo, 10 dias.
Uma semana grande.
E outra, a gente, assim, é diferente porque no futebol, quando o time pega pra treinar durante semanas e jogos, os caras fazem, digamos, uma simulação de jogo ali. Na NFL, não. Entendeu? Eles não vão pro contato que eles vão no jogo ali no treino, porque eles não querem se quebrar, obviamente. É um treininho básico de fazer.
Relembrar o que fez na pré-temporada, né? A jogada era essa.
Os esquemas do Playbook, falando o nome do nosso podcast.
Playbook! Vamos usar essas jogadas. Um dia a gente comenta como é que funciona, mas 10 dias você monta um programa para enfrentar um time. Por isso vai ser um problema o jogo de Houston, já trazendo na semana. Houston não, Houston, né, que joga na. Agora na.
Sim,
não é que
não, Rams e
Rams e 49ers são dois times que estão muito mal, jogaram no final de semana muito mal e se enfrentam já amanhã.
Tem 3 dias
para é o Thursday descansar. Night.
Isso.
Bom, e o último ponto aqui para o Wild Bowl, a Aaron Rodgers dependência, já que você está com a camisa 12 verde linda do Green Bay Packers, foi a inauguração do novo estádio, né, do Mercedes-Benz Stadium. Em Atlanta, a vitória do Falcons 34 a 23.
Esse estádio parece aquele kicker dos Chargers. Ele tem o formato que lembra muito o kicker dos Chargers.
É. Deixa eu ver a foto aqui. Ah,
o Conca não viu, o Conca.
Tenta
vai ver
o GIF do teto retrátil.
Rapaz, parece mesmo. Acho que tem umas coisinhas do lado ali. É. Putz, grila. É. Bom, mas e aí? Era um Rodgers dependência? Mas se você tem um craque desse, é meio natural, não?
É, mas você tem que ter um jogo corrido bem eficiente. Exato. E recebedores que
funcionam. Vamos lembrar. Corrida não tem graça.
E defesa tem. Também. Tem
vamos lembrar que o running back dos Packers é um wide receiver, né?
É.
É um wide receiver radicado de running back. Ele.
E mais uma coisa engraçada é que como os Packers são um time que eu acho muito agradável, de fato. Porque eles perderam na inauguração do estádio do Minnesota Vikings ano passado. E eles agora perderam na inauguração do estádio. Quem inaugurar estádio? Chama os Packers. Não chama o Sport, não chama o Figueirense.
É. É. Giovanni Augusto, Ananias. É.
Chama os Packers.
Ai, ai, ai.
E
bom.
O Rodgers, ele atingiu uma marca, né? Foi o jogador mais rápido a alcançar 300 isso. passes para touchdown. Meu mesmo cara. Com um time que não está respondendo, o cara consegue quebrar recordes.
Ó, duas em uma, então. Mac and Cheese, já que falamos de Green Bay
Packers.
Nossa,
tá dando uma fome agora, rapaz.
Mac and Cheese é o prato do Football League da semana. Domingo e segunda no Capitão Barley em São Paulo. Mac and Cheese, que se come inclusive lá no Lambeau Field, a casa do...
Se come em qualquer lugar,
né?
Dos Estados Unidos.
Mas...
Eu adoro o nome desse estádio, gente.
Lambeau Field? É...
Gente do céu,
o Yami vai querer mudar a gente pra meia-noite, hein?
Deus.
O Yami vai querer mudar a gente pra meia-noite.
Censura de 18 anos.
Não vai dar tempo de dar receita, mas só pra te dizer o seguinte: se você quiser mais detalhes do Mac and Cheese e do evento, tá na página do Football League. Esse domingo e essa segunda. Fizemos o teste, ficou bem cremosinho, viu, Cacau? Ficou bem. Sabe como faz aquele barulho assim de.
No Lamborghini.
Isso. Bom, vamos lá, estamos em cima do laço. Em cima do laço significa que estamos no...
Two Minute Warning, o jogo está perto do fim.
No Two Minute Warning nós vamos falar da semana 3, que começa amanhã com o jogo Raiders e 49ers.
49ers e Rams.
Rams.
É, clássico da Califórnia.
Mas eu vou cortar o nosso amigo Dolinho gravado, que falava de fantasy, mas vamos só ter alguma dica aí de fantasy football?
Rapidinho, se ele está bobeando ali no lixo da sua liga, J.J. Nelson, wide receiver do Arizona Cardinals, teve duas semanas fantásticas. O Arizona Cardinals, wide receiver 1 é o Larry Fitzgerald, mas não está começando bem. Então o Carson Palmer acionou o J.J. Nelson aqui, honestamente, eu estou sem os números dele, mas foram impressionantes. Em termos de fantasy, fez mais de 20 pontos, foram mais de 100 jardas recebidas, pegou o passo para touchdown e fez isso nas duas primeiras semanas. E o principal, ele está, digamos, substituindo o papel do John Brown, do Arizona Cardinals. O John Brown está machucado, não está jogando, e o J.J. Nelson está tendo todas as oportunidades e tá tomando conta.
E o jogo corrido não correspondeu muito bem, então
provavelmente tá sem David Johnson,
com toda certeza.
Fantasy Football. Bom, e vamos passar então para a semana 3? Vou passando aqui os jogos, vocês me cortem, tá? Falamos um pouquinho já. A quinta-feira, o Thursday Night, horrível. Começa com o 49ers jogando. O 49ers está 0-2?
0-2.
Não, não tem um touchdown corrido ainda.
Meu Deus. Contra o Rams. Los Angeles Rams.
Isso.
O jogo amanhã à noite tem transmissão na TV. Aí os jogos de domingo. Esse primeiro aqui é Londres. Jacksonville Jaguars e Baltimore Ravens. 10h30 da manhã no nosso horário. Londres, primeiro jogo. Então, são quatro esse ano, né?
São quatro jogos esse ano.
São quatro jogos. Vamos lá. Aí os jogos da faixa das 14h. Tudo falando aqui do horário de Brasília. O Buffalo Bills recebe o Denver Broncos.
LeSean McCoy vai ter muito problema porque a defesa dos Broncos simplesmente anulou.
A única coisa que presta dos Bills é o jogo corrido.
E a gente viu que eles anularam o Ezekiel Elliott.
Só uma coisinha do jogo do Jaguars, pra quem tem a defesa de Baltimore, mais uma boa oportunidade.
Vai pontuar
porque
bastante.
Porque vai pegar Blake Bortles.
Então, mas aí o problema é que tem o Leonard Fournette, né?
É, um bom recorredor, mas mesmo assim a defesa... Resolve.
Em Chicago, os Bears vão receber os Steelers, 14h.
Uma tunga. Nossa, dos Steelers, para a felicidade do Dolinho.
Carolina Panthers recebendo o New Orleans Saints.
O Saints, tadinho. A defesa do Saints
é... Secundária do Saints,
eu tô para ver coisa pior que a defesa do Saints.
Eu o adoro essa música. Giants. Toda vez que eu ouço Saints, eu lembro dessa música.
Acho que até o ataque dos Giants marcava contra a defesa do Saints.
Minnesota, casa do próximo Super Bowl, Vikings e Buccaneers.
Bom jogo, jogo bem legal. Seria mais legal se o Sam Bradford estivesse jogando. Então,
olha, Vikings Buccaneers, assim. Posso. Tá errado, mas ó, olha nesse time, eu acho que vai bem longe nos playoffs.
Vai bater campeão, tá certo?
Tá certo.
Tá certo.
Fica de olho.
É, Indianapolis Colts e Cleveland Browns.
Meu Deus, um jogo que pra jogo ser. Ruim. Vai ser horrível.
É o 1-2 o Cleveland.
É, tem um outro clássico bom aqui: Jets e Dolphins.
Ah, mas o Dolphins
vai
jogou
passar
bem na primeira
o carro.
Semana. É. Também acho que o Dolphins,
vai passar o carro.
Mas apesar que
aí vai me prejudicar.
A não ser que o Cutler queira acertar se aliás, você... de novo.
Né? Conca está vendo duas coisas. Assim. Por que ele quer que os Dolphins percam e ele não falou ainda do Edu Menezes?
É verdade.
O Edu Menezes vai ficar para a semana que vem. É, temos 4 minutos. Eagles, lá na Filadélfia, jogando contra o Giants. 0-3 aqui pro Giants, não?
Corre sério risco. Corre sério o risco. Pass rush do Eagles foi muito forte nos dois primeiros jogos e o Giants, se não arrumar rápido...
Só para dar uma estatística, times que começam 0-2 desde que a NFL adotou o formato de playoff que ela usa atualmente, faz mais de 20 anos isso aí, 12% deles só chegaram aos playoffs.
Um deles foi o Giants.
E uma coisinha só que pode ser um alento para a defesa dos Giants... É, o Carson Wentz é o quarterback que mais passes lançou, passes interceptáveis. São 9 passes.
Ele força muito, né?
É,
ele
força. E contra os Chiefs, ele lançou um passe ridículo.
Patriots e Texans, lá em Foxborough.
Lavada.
Vai ser uma defesa difícil, mas os Patriots têm que ganhar. É mais uma obrigação.
Detroit Lions e Falcons.
Bom jogo, hein?
Muito bom jogo.
Dois times, 2-0.
Muitos pontos.
Aí já pra faixa da tarde, início da noite. Tennessee Titans e Seahawks.
Vamos ver se Seahawks resolve, né?
O ataque do Seattle tá um lixo, a defesa continua mandando, deixando o time no jogo, mas o ataque tá bem ruim.
O Chargers do Faldon vai receber o Kansas Chiefs.
É, clássico de rivalidade.
Aqui pra 3-0, né?
É pra ser 3-0.
3-0 pro Chiefs. Green Bay Packers recebendo o Bengals.
Ah, eu acho que vai dar Packers fácil. Porque
por favor.
Bengals que mostrou nas suas primeiras semanas, pelo amor.
Sunday night com o Washington Redskins, lá na terra do Trump, na capital, recebendo o Raiders.
Na verdade, o Washington Redskins não joga em Washington.
Não, né?
Landover, em Maryland.
Mas é a mesma coisa que acontece com Nova York, né? Quem joga em Nova York, joga em Jersey.
Jersey.
Mas é pros Raiders ganhar também.
E pra gente fechar de verdade, o Monday Night tem o Arizona Cardinals contra Dallas Cowboys.
Tem que se recuperar o Dallas, se não recuperar contra a Arizona, esquece e acaba tudo. Acaba a temporada, é jogo pra definir a temporada.
É assim, é?
É.
Pesado assim? Bom, então com isso vamos ficando por aqui, na edição de número 13, atenção ao número 13 do Playbook ao vivo.
Jodel.
Que volta na... Saúde.
Que talvez volta... ele não chegue, talvez ele não volte.
Rafa, até semana que vem.
Até semana que vem, grande abraço.
Cacau, apareça, não resgate. Quer dizer, resgate cães, mas apareça. Eita, apareça, viu?
Foi um prazer, Faldão.
Você é sempre muito querido. Fala do seu blog rapidinho, um minuto.
Amanhã tem mais um post. Eu sou blogueira agora do ESPNW, blog Linha Ofensiva.
Blogueirinha,
a gente fala de mulher,
blogueirinha.
E futebol americano.
Irônico a torcida dos Giants fazer um blog chamado Linha Ofensiva.
É um pedido de
ajuda. Blogueirinha. Valeu, Cacau. Até semana que vem.
Muito obrigado.
Faldão. Um volte também nesse novo horário.
Acho que semana que vem estou aqui
com esse vírus espirrando e tudo mais.
Sim, estou contaminando todos vocês.
E um dia, quem sabe, o nosso querido Ricardo Pinsiger também estará aqui conosco. Agradeço a sua companhia. Continue mandando aqui a sua mensagem que a gente vai falando, a gente guarda, vai te respondendo nas redes sociais. E o agradecimento sempre especial ao Leandro e a mim e toda a equipe da Central 3. Semana que vem tem mais Playbook para você que gosta de NFL. Dos mais viciados a quem está chegando agora. Venha se apaixonar com a gente. Até mais. Yeah.